Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Neste momento, eu me encontro aqui no Departamento de Transporte da Secretaria de Educação do município de Marau e vou conversar com o Carlos Augusto Borges, o Caco, que é o diretor do setor de transporte público de estudantes do município. Caco, dia 13 de fevereiro inicia o ano letivo 2020 para a secretaria. E eu sei que nesse período que antecede o início do trabalho todo, existe o momento dos pais, dos alunos, os próprios alunos encaminharem a sua carteirinha de identificação para o transporte gratuito. Pode nos falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido nesse período? Bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu ainda costumo a hora de alvorada, né? Na tua rádio, né? Bom dia a todos. Então, começou agora o ano, né? Começou, então, o trabalho de recadastramento dos alunos. Então, a gente já está aberto a fazer as carteirinhas para o uso do transporte. Então, todo aluno que vai utilizar o transporte escolar, tanto da cidade como do interior, tem que fazer, sim, um cadastro, né? Até esse ano tem algumas mudanças em relação às carteirinhas, em função de que a gente tem que fazer as rotas e nós temos que informar ao Estado, à Sétima CRE, todos os alunos que estão cadastrados. Então, são formadas as rotas, agora vão ter algumas alterações, em função de que o sistema vai montar a rota para nós, né, conforme os alunos.
Então é importante que se saiba com bastante antecedência quais alunos que utilizarão tal rota, porque é o sistema que vai definir como serão realizadas as linhas diárias.
Isso, aí algumas alterações. Por exemplo, que tem algumas entradas aí nas casas, por exemplo, que...
Né, estradas secundárias.
Nas entradas... Porque hoje, a lei nova aí, que começou em 2018, que monta as rotas, ela não permite que se entra na casa, não se passa a porteira, ela diz não se passa a porteira. Então, o transporte não deve entrar mais nas propriedades. Os alunos terão que pegar o transporte nas vias principais, principalmente no interior. Então, aquelas entradas de 100, 200, 300, 400 metros ali, elas não vão mais existir, porque eu não vou conseguir geolocalizar o aluno na propriedade. E sim, eu vou ter que geolocalizar ele na geral. E daí, geolocalizando esses alunos, o próprio sistema vai me puxar a rota.
Então, quem é que determina essas exigências, essas situações?
Isso vem do governo do Estado, no caso, para nós aqui, vem da Sétima CRE, né, onde a gente teve, tanto eu como a Érica, passamos lá por alguns cursos já no ano passado, e a gente tem que montar isso aí. Então, você geolocaliza esses alunos, monta a rota. A rota que já existe, ela vai ser ou acrescida de alguns quilômetros ou diminuída alguns quilômetros.
A pergunta anterior foi exatamente nesse sentido, porque muita gente pode julgar, confundir de forma errônea, dizer, não, mas é uma decisão do CACO, da diretoria, do setor de transportes. Não é assim, é tudo determinação que vem do governo do Estado.
Isso, são determinações que vêm do governo, a gente tem que montar. Se a gente não montar isso, se não fizer de acordo, eles deixam de nos repassar verbas, né, que é para utilizar no transporte. Então, algumas alterações, essas pequenas entradas aí, a gente vai ter que ir conversando. E, infelizmente, esse ano é um ano que nós vamos ter que começar. Claro, mas eu moro um quilômetro e meio da estrada. Então, a gente vai ter que adaptar nesta estrada secundária que passa aí e tentar ajustar e conseguir montar.
Sim, não ultrapassando a porteira da propriedade.
Isso, é bem clara a lei que diz que não pode ultrapassar a porteira. Porque existe uma questão até de seguro. Por exemplo, vou dizer assim, eu vou buscar o filho do seu Luiz Carlos e eu vou entrar na fazenda dele, na propriedade dele, e acontecer qualquer coisa, até o ônibus virar, ou alguém se machucar ali dentro, a própria seguradora não vai fazer essa cobertura. Tá? Então, é uma coisa assim, ó, quem que vai cobrir esse custo em caso alguém se machucar dentro da propriedade? O seguro não vai cobrir. Então, é uma coisa assim, ó, a gente vai ter que se adaptar às normas e às leis. Mas essa juventude aí, caminhar 500 metros, 200 metros, eu acho que não vai mudar muita coisa. Ah, num dia de muita chuva, o bom senso do próprio motorista vai acabar levando ali, mas é uma questão de bom senso. Mas a gente tem que se adaptar, sim, às novas realidades e, infelizmente, alguém poderá se sentir prejudicado, mas se fizer uma análise bem da conjuntura, do contexto de tudo, você vai ver que 200 ou 300 metros ou 400 metros da propriedade até a estrada geral não vai mudar muita coisa aí para o próprio aluno, né?
Muito bem. Caco, então, dia 13 começa o ano letivo pela rede de ensino público do município. É importante, eu volto até reforçar, que os pais responsáveis pelos alunos venham com antecedência, não deixar para o último dia, porque aí a coisa fica complicada.
Isso, a gente pede que os pais, conforme que vão fazendo as suas matrículas nas escolas, venham fazer suas carteirinhas. Nós estamos aqui com as portas abertas para fazer isso. E é muito importante que o aluno seja identificado com a carteirinha. Nós temos que evitar pessoas, passageiros nos ônibus escolares. Nós temos que realmente montar isso para que as pessoas se sintam seguras e que tenham cobertura de seguro, e que a empresa também possa fazer um bom trabalho. Então, é muito importante que os pais venham fazer a carteirinha.
Quais os documentos exigidos para o cadastro, Caco?
O cadastro dos carros hoje, até em função, mudou um pouquinho. A gente precisa coletar os dados do aluno, né, que vai vir já no papel da escola. Porém, a gente precisa do CPF e RG do aluno. E nós precisamos, então, do documento do pai. Ou o responsável que vem fazer, ou o pai, a mãe, um padrinho, um tio, quem for responsável que venha fazer, nós precisamos, no caso, vai o nome, o telefone, CPF e RG, né, a gente vai colocar o grau de parentesco ali, e o termo de responsabilidade, que este pai ou este responsável vai ficar responsável pelo aluno. Se acontecer alguma coisa, se o aluno cometer algum dano nos veículos, fazer a reparação. Entende? Então, dentro do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, será aplicado, então, as advertências ou para o pai ou para o aluno, então, dentro daquilo que a lei nos permite. Então, é muito importante, então, que o pai traga, sim, um documento, o responsável traga um documento para que essa ficha, porque com este cadastro aqui é o que a gente vai alimentar o sistema da sétima CRE.
O horário de atendimento aqui no Departamento de Transporte?
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. E trazer a foto, é muito importante que se traga a foto, né, que a gente cola a foto aqui, e depois quem pode dar uma plastificar ou colocar numa carteirinha para que essa carteira tenha uma durabilidade maior. No caso de perda, isso acontece, às vezes já acontece que os pais acabam botando a roupa na máquina e tal, mas a gente refaz a carteirinha sem problema nenhum. Mas o interessante é que os pais pacifiquem ela para ter uma durabilidade maior, né?
Caco, então, 13 de fevereiro, início do ano letivo. A intenção aqui do setor é de que no dia 13 de fevereiro não tenha nenhum aluno usando o transporte público gratuito sem a carteirinha.
Olha, essa seria uma meta show de bola, né, dona Érica? Se a gente conseguir isso, vai ser um...
Eu falei a intenção.
É um feito grande. Mas é muito importante, sim, que a partir do dia 13, inclusive, inicia-se o ano letivo das escolas municipais e estaduais também, no mesmo dia. Tá? Então, o calendário escolar do estado e do município vai ser o mesmo.
Eu aproveito, então, para os alunos que fazem uso do transporte na rede estadual. É o procedimento, é o mesmo?
É o mesmo procedimento. Vai na sua escola, Anchieta, Iester, Zelino, Charruas, eles vão dar um comprovante que o aluno vai utilizar o transporte escolar, vem aqui da mesma forma, o responsável. Os alunos com menos de 18 anos, que eles vêm aqui, infelizmente, a gente não pode fazer a carteirinha se ele não tem um responsável. Porque esse termo de responsabilidade, ele é muito importante e eu preciso dos dados de uma pessoa responsável para alimentar o sistema. O aluno que tem 18 anos ou mais, ele já é de responsabilidade. Então, ele mesmo é responsável por ele, né? Vamos dizer assim. Então, a gente alimenta já com os dados deles. Mas é importante que os pais se conscientizem de que o seu filho, a partir do primeiro dia, que vai utilizar o transporte, que já tem a sua carteirinha. Porque se eventualmente acontece alguma coisa, esse aluno está identificado. Fica fácil para a gente chegar na casa do responsável ou achar um responsável, porque machucou, vai para o pronto, vai para o hospital, chegou e tem a carteirinha, é 2 minutinhos, ou com nós aqui que temos os dados, ou com a escola, o responsável já em seguida vai estar já junto com o seu filho, né? Então é muito importante isso, que os filhos andem com as suas carteirinhas, sejam identificados, e os motoristas vão conhecendo no decorrer dos dias, né? Mas a gente vai fazer fiscalização, e os alunos que estiverem sem a carteirinha, eles não vão poder usar o transporte escolar. Isso é lei, é uma lei onde não existe cobertura de seguro para quem é considerado passageiro. E o aluno que não tiver identificado com a sua carteirinha, ele passa a ser um passageiro.
Está bem. Para finalizar, Caco, estamos falando sobre os alunos da rede de ensino municipal, rede estadual. Para os estudantes do ensino universitário, é outro departamento, seria com a Assuma ou também aqui?
O transporte universitário é nossa responsabilidade, é a contratação dos veículos. Então, na verdade, a Assuma, ela fiscaliza o aluno e nós fiscalizamos a Assuma, né? Mas a partir do dia 27 de janeiro, a Assuma já vai estar com as portas abertas para fazer o seu recadastro. É da mesma forma que os pais se conscientizem que a partir do início das aulas, que é entre 13 e 20 de fevereiro, as universidades mais ou menos por ali começam, que os seus filhos já estejam com a sua carteirinha, que já estejam já com o seu cadastro pronto, até para nós poder ter o número certo de ônibus, já está com a estrutura montada, para não ficar ninguém a pé ou não ficar ônibus sobrando, como às vezes acontece. Então, que os pais dão uma forcinha aí para nós também na questão dos universitários, e a gente possa já, no início do ano letivo, já está o pessoal, a grande maioria, já cadastrado.
Está bem, eu agradeço a participação do Carlos Augusto Borges, o Caco, que é o diretor do Departamento de Transporte de Estudantes do município de Marau. Informação no oferecimento da Cotramar. Combustível de qualidade com preço diferenciado é na Cotramar, na Perimetral, em Marau. Terça é dia de padaria e confeitaria no Zafari de Marau. Hoje você compra pão francês por R$ 4,99 ao quilo. Quem tem clube paga menos ainda, R$ 13,99 no Zafari Marau. Revestimento vinílico para parede e teto da Made Center, fácil instalação. Pode ser aplicado em qualquer tipo de parede interna. O menor custo-benefício na Made Center, na Bento Gonçalves, pertinho da madeireira Tesser. No mês de janeiro, a Triunfante dá uma mãozinha para deixar sua casa mais aconchegante. Cobertores Jolitex em 10 vezes pelo preço à vista. Travesseiro fibra siliconizada R$ 19,90. E ainda toda a sessão de cama, mesa e banho em 10 vezes pelo preço à vista na loja Triunfante. Da Unidade Móvel para a programação da Alvorada. Líder em audiência todos os dias da semana, repórter Luiz Carlos Rodrigues de Lima.